Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para a leitura da Bíblia.
Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, no entanto, duvidaram ainda. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e eu estarei sempre convosco até o fim do mundo.
Colocaremos em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 15 de 2015, São Paulo, 23 de fevereiro de 2015. Com imensa satisfação, comunicamos que a unidade móvel do projeto estadual Poupa Tempo de Produtor Rural estará no município de Piedade no período de 9 a 13 de março próximo, com horário de atendimento das 10 às 16 horas. Nesse sentido, gostaríamos de solicitar o apoio dessa administração a fim de nos indicar os locais onde a unidade poderá ser instalada, orientando nossa equipe para os trâmites necessários para a operação junto a este município, bem como os acertos à permanência da unidade no período informado. Aproveitando a oportunidade, informamos que as unidades móveis do Poupa Tempo Rural iniciaram o atendimento de informação e apoio ao cadastramento do SICAR-SP, sistema oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo pela Secretaria de Meio Ambiente, para cadastramento de todas as propriedades e posses rurais. Os dados farão parte do Sistema Nacional do Cadastro Rural, SICAR, sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários. Cordialmente, Valério Alexandre Oliveira, gestor do projeto estadual Poupa Tempo do Produtor Rural. Indicação 24 de 15, ofício de resposta. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 24 de 2 de fevereiro, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência a cópia da manifestação da Diretoria de Educação que aborda o assunto em tela. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Resposta ao requerimento 002/2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 011, de 18 de fevereiro de 2015, requerimento 03/2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 012, de 18 de fevereiro de 2015. Requerimento 004/2015. Autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 013, de 18 de fevereiro de 2015. Requerimento 005/2015. Autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 014, de 18 de fevereiro de 2015. Requerimento 006/2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 015, de 18 de fevereiro de 2015. Requerimento 007/2015. Autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 016, de 18 de fevereiro de 2015. Requerimento 008/2015, autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 017, de 18 de fevereiro de 2015. Requerimento 011 de 2015, autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 011-2015, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 111-2015, Piedade, 12 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 650.064,06, referente ao recurso recebido nos mês de janeiro de 2015, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Diretora Financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 112 de 2015, Piedade, 12 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 113 de 2015, Piedade, 12 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 164.295,58, conforme ao recurso recebido no mês de dezembro de 2014, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Diretora Financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 120 de 2015, Piedade, 23 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 39.327,05, referente ao recurso recebido do mês de janeiro de 2015, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Diretora Financeira. Prefeitura de Sorocaba, Secretaria de Esportes e Lazer, convite. Em nome da Prefeitura de Sorocaba, tenho a grata satisfação de convidar para a cerimônia de abertura do 56º Torneio Aberto de Futsal Cruzeirão 2015, realizado em parceria com a Fundação Ubaldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul. Neste ano, 294 equipes se inscreveram para disputar os jogos na categoria principal, quarentão, veterano, superveterano e feminina. Dia 24 de fevereiro de 2015, às 18h45, Ginásio Municipal de Esportes, Dr. Gualberto Moreira, Rua José Martins, sem número, Vila Hortência, Sorocaba. Contamos com a sua presença. Francisco Moco Iabico, Secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Sorocaba. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2015. Concede título de cidadão emérito ao senhor Antônio José da Silva, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Concede o título de cidadão emérito ao senhor Antônio José da Silva. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder título de cidadão emérito ao senhor Antônio José da Silva, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, em anexo histórico do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Segue assinado por todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2015. Concede o título de cidadão emérito ao senhor Heinz Zentoffer Miller. Autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de decreto legislativo número 01/2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Concede o título de cidadão emérito ao senhor Heiner Zentoffer Miller. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão emérito ao senhor Heiner Zentoffer Miller pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, em anexo histórico do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Segue assinado por todos os vereadores.
Os ofícios e convites ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 14 de 2015. Solicitando melhorias nos serviços oferecidos pelas operadoras Claro, Vivo, TIM. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado às empresas Claro, Vivo e TIM, solicitando que nos informe qual a previsão de melhorias do sinal de recepção dos telefones celulares em nosso município em geral, priorizando os bairros Piraporão, Leites, Funil e Buenos, que estão em estado precário, precisando com urgência de investimentos, colocação de torre de transmissão, para que seus aparelhos celulares funcionem regularmente. Justificativa. Atualmente é muito grande o número de pessoas que adquirem aparelhos móveis, com o intuito de facilitar sua vida, agregando os benefícios de comunicação, por questão de segurança, trabalho, atendimento médico, para acessar a internet, etc. Ocorre que muitos munícipes procuraram este vereador alegando que após adquirir o aparelho se deparam com essa triste realidade. Em seu bairro existe péssimo sinal de recepção, inviabilizando o seu funcionamento e que precisam se deslocar para outros locais para usar os seus aparelhos. Assim, pedimos a atenção das empresas Claro, Vivo e TIM para que atendam à reivindicação desses populosos bairros de nosso município, que contam com grandes áreas comerciais e residenciais e que dependem exclusivamente desse meio de comunicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Coloca em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 15 de 2015. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jair Aires de Pontes. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jair Aires de Pontes, ex-vereador desta Casa de Leis, com 76 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 9 de fevereiro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Será oficiado à família enlutada.
Requerimento número 16 de 2015. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Evaldo Jacob Hess. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Evaldo Jacob Hess, com 74 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 18 de fevereiro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto.
Também será oficiado a família enlutada.
Requerimento número 17, de 23 de fevereiro de 2015. Solicita informações relacionadas ao combate à dengue. Senhor presidente, recentemente, ao passar pelo terminal rodoviário de Piedade, pude observar o acúmulo de água das chuvas no local onde existia uma fonte, na praça ao lado desse terminal. Considerando a possibilidade dessa situação propiciar um local para criadouro de mosquitos transmissores da dengue, considerando o aumento nos casos dessa doença na região, considerando que a Prefeitura está, inclusive, mobilizando uma campanha de conscientização e prevenção à dengue no município, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, no sentido de fornecer respostas para os seguintes questionamentos. 1. Tendo em vista a chegada de período notadamente mais chuvoso, existe algum cronograma para a limpeza do local? Em caso afirmativo, em qual frequência ela é realizada? 2. Há o planejamento de ações por parte do Executivo para resolver o problema desse acúmulo de água, de forma a combater permanentemente o risco de formação de criadouros de mosquitos transmissores da dengue? Em caso afirmativo, favor citá-las e informar quando serão iniciadas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloca em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 18 de 2015. Solicita informações. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja enviado ofício à senhora Prefeita, solicitando-lhe que preste as seguintes informações a esta casa. 1. Como se sabe, sempre que se inicia o ano letivo no ensino fundamental, o município distribui aos alunos o chamado kit escolar. No entanto, as aulas já se iniciaram e até agora as crianças ainda não receberam este material didático. Solicitamos que a senhora chefe do Executivo esclareça quais as razões pelas quais os alunos não receberam esse benefício, bem como outras informações necessárias sobre o assunto. 2. Segundo alegam os professores, no ano de 2014, eles receberam a promessa da senhora prefeita no sentido de que todos eles seriam aquinhoados com um notebook, o que lhes propiciaria melhores condições de trabalho. Fato esse que foi comemorado pelos mestres. Contudo, até o momento isso não ocorreu. Indaga-se a chefe do Executivo por que motivo não foi cumprido esse compromisso. Plenário Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Adilson Castanho.
Coloca em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 42, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a colocação de pedras em trecho de estrada nas proximidades da Açotrim. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar pedras no trecho entre o fim do asfalto da estrada, nas proximidades da empresa Açotrim, e seguindo o contorno até o centro do bairro, nos pontos necessários. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 43, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a disponibilização de lixeira na rua José Marum. Senhor presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de disponibilizar mais uma lixeira para a rua José Marum, na altura do número 170, conjunto habitacional. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 44, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a realização de desassoreamento de rio em local que especifica. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar o desassoreamento do rio no trecho da estrada que liga a rodovia Carolina Paz Grangeiro até o bar e mercearia do senhor José. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 45, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a realização de melhorias na rua Benedito Augusto de Oliveira, Vila João Garcia. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e fazer a manutenção necessária na rua Benedito Augusto de Oliveira, Vila João Garcia. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 46, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a manutenção de estrada do bairro Piraporão. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção de uma estrada do bairro do Piraporão, nas proximidades do comércio do Paulinho Érica, travessa da principal estrada do bairro, conhecida como Noel Passa Bem ou Estrada do Azeite. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 47, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a realização de manutenção em via pública no bairro dos Correias. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar manutenção de via pública no bairro dos Correias, nas proximidades da entrada das residências do senhor Dirceu e de outros moradores. Fotos anexas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 48, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a manutenção de ponte no bairro Fazenda Limal. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção na ponte localizada no bairro Fazenda Limal. Fotos anexas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 49, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a manutenção na estrada da Cachoeira da Fumaça. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção na estrada da Cachoeira da Fumaça, pois em sua extensão existem trechos com grandes valas e pontos intransitáveis, principalmente em dias de chuva. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 50, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a manutenção das galerias de águas pluviais em local que especifica, no bairro dos Pintos. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção das galerias de águas pluviais localizadas nas proximidades do número 476 da rua Professor Arthur Augusto Antônio, bairro dos Pintos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 51/2015. Melhorias de iluminação pública nas ruas Ageu Aires de Araújo e rua José Marum, Vila Quintino. Senhor Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja estudada junto ao Electro no sentido de prover melhorias de iluminação pública nas ruas Ageu Aires de Araújo e Rua José Marum, Vila Quintino. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 52 de 2015. Fazer limpeza de tubulação nas imediações da Rua José Batista, ruas próximas da rodoviária. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer limpeza de tubulação nas imediações da Rua José Batista, ruas próximas da rodoviária. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereadora Neuza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 53, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a realização de melhorias no campo de futebol do bairro dos Pintos, Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de efetuar a revitalização do campo de futebol do bairro dos Pintos, Vila Moraes, aprimorando o acesso, limpando suas margens e reformando o vestiário, com a troca das telhas, realização de pintura e de outras melhorias necessárias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 54, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a instalação de lombada em local que especifica no bairro dos Leites. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma lombada na Rua 4, altura do número 315, nas proximidades da residência do senhor Jair e da Praça do Bairro dos Leites. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 55, de 23 de fevereiro de 2015. Indica melhorias a serem realizadas nas ruas do bairro dos Pintos, Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina motoniveladora e colocar pedras nas ruas do bairro dos Pintos, Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 56, 2015. Solicita providência sobre duas casas ao lado do Estádio Municipal. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente, no sentido de acionar os proprietários de dois imóveis localizados na Rua Quintino de Campos, sem número, entre o Supermercado Serrano e o Estádio Municipal, no intuito de realizarem limpeza no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 57 de 2015. Passar máquina, cascalhar e fazer melhorias no escoamento de águas pluviais no bairro do Sarapuí dos Torres. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina, cascalhar e fazer melhorias no escoamento de águas pluviais nas proximidades da descida do sítio do Emílio, do bairro do Sarapuí dos Torres. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 59 de 2015. Colocar um abrigo de ônibus na rodovia Padre Guilherme Ovel, SP79, quilômetro 124, em frente à loja da senhora Ângela. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de colocar um abrigo de ônibus na rodovia Padre Guilherme Ovel, SP79, quilômetro 124, Vila Moraes, em frente à loja da senhora Ângela. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 60 de 2015. Passar máquina, cascalhar as estradas municipais do bairro Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar com início na entrada do senhor Juca até a chácara Cláudio D'Alessio, no bairro Sarapuí de Cima. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 61, de 23 de fevereiro de 2015. Indica a instalação de banheiro e um abrigo para os taxistas na Praça da Bandeira. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de instalar um banheiro e construir um abrigo para atender os taxistas na Praça da Bandeira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais nada na matéria e do expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Primeiro inscrito, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz a esta tribuna é a questão das contas do prefeito Jeremias, ou seja, do mandato passado. Tribunal de Contas julgou irregular a contratação do fornecedor de merenda pelo prefeito Jeremias. E o apontamento é a falta de licitação. Teve um gasto de mais de 2 milhões sem licitação. Por que eu quero retomar esse assunto? Por inúmeras vezes falei nessa tribuna, antes desta conta chegar até esta casa, que existia irregularidade. Embora fui taxado como oposição, disseram que era movimentos políticos, mas está aí, para todos ver. Não sou somente eu que falei, tinha as ressalvas e o Tribunal de Contas apontou a irregularidade na contratação da merenda. E pior que isso, a empresa que vendia o serviço para o nosso município também é suspeita de envolvimento na máfia da merenda. Eu quero falar aqui, respeito o posicionamento de todos os vereadores na questão das contas, mas eu tenho aqui que defender a minha tese, no qual eu, desde o início, está aí nas atas da Câmara Municipal. Eu sempre temi e eu sempre apontei essa questão da merenda escolar. E isso tem, sim, a ver com as contas do governo passado. Infelizmente. Então fica aqui registrado as minhas falas, né? E quero frisar, não estou aqui em momento nenhum nessa tribuna por questões políticas, e sim para zelar do nosso município, para zelar do nosso dinheiro público, que é o grande papel do vereador. Também quero agradecer primeiramente a aprovação do requerimento nesta noite, a questão do kit escolar, né? Eu acho que já deve ter chego para mais vereadores, a reclamação por parte dos pais. Para mim, além de chegar a reclamação por alguns pais, eu também sou pai e tenho uma filha que estuda no município. Primeiro ano do mandato da atual administração, A justificativa é que o orçamento era um orçamento do governo passado, aceitável. Segundo ano, tivemos o problema, tivemos o atraso no kit, e a justificativa é que o produto era de má qualidade e foi trocado 2, 3 vezes para que se chegasse numa qualidade no qual atendesse o que estava ali no edital. Não sei se hoje chegou às escolas, mas até a semana passada eu participei de uma reunião de pais e esse kit não teria sido distribuído ainda aos alunos. Gente, não com maldade, mas é uma coisa que nós não podemos deixar de apontar, né? O kit, ele tem que iniciar junto com as aulas, né? E fica as mostras, fica aprovado, não estou aqui criticando ou falando mal, estou falando de uma realidade. E a gente sabe que os procedimentos são de praxe um ano após o outro. As questões da licitação, não é uma licitação que é uma novidade para o município. É uma continuidade com algumas mudanças, com algumas exigências, mas é uma continuidade. Isso acontece todos os anos. Então, creio eu que a parte da educação foi feita. Mas onde que está a falha? Nós temos que achar. É na licitação? O que que está acontecendo? Existe o dinheiro? Não existe o dinheiro? Qual a dificuldade que o município está tendo para que não seja entregue esse kit para as crianças no início das aulas? Ou com uma semana ou duas na questão do atraso da primeira semana, mas nós estamos terminando o mês de fevereiro. E até o momento não foi entregue. Então, fiz o requerimento, né? Espero, em breve a resposta vai chegar, espero e torço para que seja alguma coisa palpável, porque, para mim, é uma falha muito grande, né? A gente, graças a Deus, eu, um ou outro, ainda consegue, tem a condição de comprar lá o material escolar e assim por diante, mas existem famílias que não têm essa condição. Tem 2, 3, 4 filhos na escola, gente, né? E necessitam desse material. E sem contar que é constrangedor para a criança. Ela inicia ali com materialzinho, né, um caderno, alguns lápis, coisa assim, e aí a mudança se dá no andamento das aulas, né? Ou seja, ela tem que repassar a lição nos cadernos, fica despadronizado dentro da sala de aula, que também traz constrangimento às crianças. Eu falo que se tiver o kit lá, eu faço questão que a minha filha use o mesmo que os alunos usam. Porque eles precisam estar numa questão de igual para igual. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então, fica aqui essa minha preocupação. Já falei a respeito da obra do mercado municipal também. Eu acho que nós, vereadores, precisamos urgente chamar o setor competente da prefeitura, conversar com os proprietários dos boxes dentro do mercado, para a gente tratar essa questão. A obra não anda bem, é de muita má qualidade o serviço que está sendo executado em algumas partes da obra. Existe grande reclamação. A qualidade do piso do mercado municipal, que é a próxima etapa da obra, se vocês verem, pelo menos eu observei, andei o mercado todo, o piso está perfeito para o uso. Não tem piso quebrado, não está desfazendo o piso, está de boa qualidade. Será que é viável mexer e causar todo o transtorno, ainda mais com uma empresa prestando esse tipo de serviço dentro do município? Então, acho que nós temos que discutir, se preocupar e fazer uma reunião, chamar o responsável. Porque, da forma que está, eu tenho certeza que será um grande problema para nós, porque o vereador é o primeiro a ser chamado e apontado os problemas. Então, eu peço o carinho, eu sei do empenho de todos os vereadores, consto com isso, peço respeitosamente ao nobre presidente desta casa, que, se possível, marcar uma reunião para a gente, para nós, vereadores, junto com a administração, e a gente discutir esse assunto junto com as pessoas mais interessada, que são os comerciantes. Eles têm reclamado muito e está sendo muito difícil o término, a execução daquela obra. É isso que eu tinha para falar nessa noite. Também aproveitando, tem mais alguns minutos. A situação também, a cada minuto, passa a ser mais preocupante dentro do município, a questão da conservação das estradas, gente. Graças a Deus que choveu bastante, mas junto com a chuva vem os problemas com as estradas. Passou, acho, do número de 60 indicações. Não findamos o mês ainda, mas dá mais que uma indicação por dia. E a grande maioria na questão da conservação das estradas. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar o nobre presidente dessa Casa de Leis, saudar os nobres colegas vereadores, saudar aqui em especial o Almarildo, ex-vereador, que está prestigiando as atividades do Legislativo hoje, saudar a população presente, saudar a imprensa que acompanha os trabalhos do Legislativo Municipal toda semana e divulga os trabalhos aí da Câmara Municipal. Nobre presidente, inicio minha fala de hoje, tratando sobre uma importante demanda dos moradores da área rural do nosso município, que entre outros trata dos serviços públicos com atendimento dos serviços dos Correios. Há anos, a nossa cidade aguarda uma possibilidade como essas. É de se constatar que nenhum bairro rural de Piedade, até os dias de hoje, conta com os serviços dos Correios. No início de fevereiro, nosso presidente, tive a oportunidade de apresentar para a prefeita Maria Vicentina, naquela ocasião acompanhado pelos representantes regionais dos Correios, entre eles a gerente dos Correios de Piedade, a senhora Neide Zabotti, apresentamos então a possibilidade dos Correios atender ao bairro dos Oliveiras, lá ser o nosso primeiro projeto piloto do programa Caixa Comunitário dos Correios, e dos serviços de Correios ser implantado mais que rapidamente naquela importante região rural de Piedade. Na ocasião, os representantes dos Correios nos garantiram, nosso presidente, a implantação, e segundo eles nos informaram, já está disponível para a cidade de Piedade os equipamentos que serão utilizados para a implantação do programa, assim que a prefeita Maria Vicentina assinar a adesão e a cidade de Piedade estar inscrita no programa. Destaco aos nobres colegas vereadores, para a imprensa presente, para a população, que todos os documentos pertinentes ao convênio já se encontram na mão da prefeita desde o dia 5 de fevereiro e que aguardam uma posição do executivo para que os serviços de atendimento com os Correios venham a ser implantados no bairro dos Oliveiras, abrindo a partir daí a possibilidade do programa Caixa Comunitária dos Correios ser estendido para outros núcleos rurais do nosso município. Esse compromisso, nosso presidente, ficou garantido em uma audiência que tive junto ao senhor Divinomar de Oliveira da Silva, que é o diretor regional dos Correios, no dia 19 de dezembro de 2014, na cidade de Bauru, no mesmo dia em que protocolei o ofício solicitando os serviços dos Correios para o bairro dos Oliveiras. No entanto, ao entrar em contato com a regional dos Correios hoje pela manhã, recebi a informação que a prefeitura ainda não aderiu ao programa. Neste caso, nosso presidente, mais uma vez, a administração municipal acaba por repetir o mesmo inconveniente que cometeu com o programa Mais Médico, que no início não aderiu por pura e clara questões políticas. E numa atrapalhada sem tamanho, veio a aderir depois de muita pressão da comunidade e dos vereadores, e no entanto os médicos estão aí atendendo a cidade e a prefeita já anunciando mais médicos pelo programa que devem chegar nos próximos meses. Peço a sensibilidade da prefeita Vicentina, que mesmo já estando candidata à reeleição, segundo ela mesma, não acabe prejudicando a população por questões de ordem política, pois a missão de um agente político é o bem coletivo e não um projeto pessoal. E que essa pré-candidatura adiantada dela não coloque empecilho em projetos tão importantes como esses, somente porque não veio de dentro do gabinete, mas surgiu aqui na Câmara Municipal. Peço publicamente e encarecidamente que a prefeita entenda a importância da implantação do programa Caixa Comunitária dos Correios para o bairro dos Oliveiras e que ela faça a adesão o mais urgente possível para que possamos dar melhores condições de atendimento à população e abrir a possibilidade para que outros bairros rurais de Piedade também possam receber esse importante serviço público. Nobre presidente, o executivo tem que compreender a importância de projetos que nascem no conjunto da população e que, embora não sejam projetos que nasceram no gabinete, são projetos que foram pensados aqui na Câmara, entre os vereadores e que vieram da sugestão da comunidade. Eles são importantes, projetos importantes, e podem ser um grande auxílio para o executivo e para toda a comunidade no geral. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, e agora tratando de um outro tema, já faz algum tempo que percebo a dificuldade que o centro comercial da nossa cidade encontra quando se trata do armazenamento, coleta seletiva de lixo e destinação correta para os resíduos sólidos. É visível e triste a situação, senhor presidente. Para quem passa sempre após as 18 horas, ou no centro da cidade, ou mesmo nos finais de semana, percebe nitidamente que não há coleta no centro comercial do município de forma organizada, no caso, coleta seletiva, e com a participação coletiva. Diante disso, juntamos as forças e os desejos de uma cidade limpa e bonita, no qual quero aqui publicamente, senhor presidente, agradecer ao presidente da CIP, senhor Fernando Maciel Pai, que vem nos ouvindo atentamente nos últimos meses, ouvindo os membros da cooperativa de catadores de Piedade, ouvindo sobre a importância de um projeto dessa natureza e se propondo, em conjunto também com a Prefeitura Municipal, no qual a prefeita também se comprometeu em ajudar a implantar de fato a coleta seletiva no Centro Comercial de Piedade, que ainda não tem. Não podemos admitir, senhor presidente, uma cidade como a nossa, que se destaca pelas suas belezas naturais, não ter em seu currículo, na sua história, em um momento como este, em que debatemos maneiras de cuidar do nosso meio ambiente, nossa cidade não disponha de coleta seletiva no centro comercial. É importante destacar que a coleta seletiva não é feita no centro comercial com o caminhão da cooperativa, por conta de que o caminhão não pode trafegar durante o dia no centro comercial. Então, precisa descobrir alternativas para que o projeto seja amplamente colocado. Mais uma vez, peço encarecidamente que a pré-candidata Maria Vicentina, segundo ela mesma, não deixe essa pré-candidatura transpor o interesse coletivo, o interesse da nossa comunidade. Que as diferenças políticas sejam esquecidas e que os projetos, como esses de importância coletiva, seja levado adiante e implantado rapidamente. No demais, senhor presidente, agora eu quero aqui, mudando um pouco de assunto, eu não poderia deixar de parabenizar o vereador Adilson Castanho pelo seu excelente requerimento sobre os kits de material escolar. Pois desde a última semana, inclusive hoje, viu, vereador Adilson, venho recebendo pais e mães de alunos indignados. Sabemos que todos os anos a prefeitura entrega o kit de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino, como apoio às famílias e aos alunos para iniciar o ano letivo. No entanto, até o momento o material ainda não foi distribuído e a administração municipal não justificou o motivo do atraso ou mesmo se terá ou não a distribuição desse material para que os pais possam se organizar e os alunos possam ter o material nas mãos para desenvolver os seus estudos. Mais uma vez, senhor presidente, a administração municipal se atrapalha no planejamento não se organiza e cria impasses em situações que são de praxe, de rotina da gestão pública, inclusive prevista no orçamento e aprovado por essa Casa de Leis. Mais uma vez, parabéns ao vereador Adilson, excelente o requerimento. E agora há pouco eu tive a informação, viu, vereador Adilson? Espero que seja verdade. De repente a liderança da situação possa nos informar com mais clareza. Mas a informação que eu recebi agora há pouco é que o material começou a chegar hoje à tarde. Aí se os vereadores da base puder confirmar, isso aí já é de grande valia. E aí eu acho que já começa a de uma certa forma, clarear. Mas não tira de forma alguma, viu, vereador Adilson? Aí eu concordo plenamente com você. Não tira a falta de planejamento. O material tem que estar no primeiro dia de aula, que eu acho que é o certo. No mais, era só, nobre presidente, era só, nobre colegas vereadores. Boa noite a todos, boa noite a todas.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, imprensa, população aqui presente, boa noite. Vários são os assuntos que me trazem até esta tribuna hoje e quero dizer que eu concordo com a colocação que foi feita aqui anteriormente pelos meus colegas e apenas cabe aqui a justificativa dos porquês, né? Primeiro eu gostaria de também parabenizar o vereador Adilson pela colocação com respeito às contas do vereador, do prefeito Jeremias, referente ao exercício de 2012, o qual nós tivemos um trabalho grande aqui, junto com o nobre colega Cláudio Nadaleto, vereador Guinho Momoshima. Fizemos um trabalho bem amplo sobre a prestação de contas desse ano, né, 2012, e realmente tinha essa pendência, tanto que aqui no nosso parecer final, a última linha aqui fica assim: ficando ressalvados os atos que se encontrem pendentes de apreciação. Então, até aquele momento, este fato da merenda ainda não havia sido apreciada pelos órgãos competentes, e agora foi verificado que realmente houve esse erro, já está sendo encaminhado, inclusive, ao Ministério Público, já foi o prefeito Jeremias condenado a pagar uma multa e encaminhado o caso ao tribunal, ao Ministério Público. Então, realmente, houve essa infração e aqui apenas, né, justificar que não houve de nossa parte nada que estivesse em desacordo. O que foi feito aqui foi um estudo muito profundo e nós deixamos bem claro aqui que ficaram ressalvados, né, que se tivesse alguma ação que estivesse ainda pendente, que é o caso, foi o que aconteceu e agora a gente espera realmente que a justiça seja feita, o entendimento que for do Ministério Público, que seja realmente cumprido. Porque às vezes a gente vê que o Ministério Público aplica algumas sentenças e em outras esferas elas estão assim sendo minimizadas. Segundo assunto aqui, já está se tornando até rotineiro e ficando assim cansativo, é a citação novamente por parte do vereador Geraldo do caso dos mais médicos, né? Já foi discutido, já foi explicado, já foi justificado, já foi falado, e toda a sessão que existe oportunidade é falado novamente sobre isso. O mais médicos está aí, é uma realidade, já foi explicado o porquê, que não veio antes, que não cabia, né? Também o assunto da reeleição sendo utilizado aqui também, eu não sei quem está mais preocupado com a reeleição, mas eu acredito que esses assuntos já foram explicados, né? E até quando que a gente vai ficar utilizando desses assuntos para poder espinafrar e cutucar o executivo. Então, é sobre isso que eu queria falar a princípio. Terceiro assunto que nos traz aqui é a respeito dessa proposta de que o Correio possa atender alguns bairros da zona rural aqui, iniciando-se pelo bairro dos Oliveiras. realmente está tudo isso acontecendo, né? Já tá, foi tratado conforme o vereador Geraldo disse junto à prefeita, está aguardando um parecer jurídico, porque embora seja toda a responsabilidade da assinatura desse contrato para que seja feito esse convênio e que possa acontecer isso, toda a responsabilidade é do executivo, né? Da prefeita Maria Vicentina, que responde nesse momento pelo executivo. Mas o local que vai ser utilizado para isso é um local privado. Então, precisa cercar-se de todo o cuidado, ver toda a legalidade. Se for legal, com certeza é um projeto que vai trazer benefício para a nossa população. Não tem porquê a prefeita fazer alguma coisa que seja contra a população. Tudo que ela vem fazendo na sua administração, todos os seus atos são visando o benefício da maioria da nossa população, e com certeza nesse caso da instalação aí das caixas de correio comunitárias nos bairros, também será realizado pela nossa prefeita. Com respeito aos kits escolares, que foi tão bem colocado aqui pelo vereador Adilson, depois reforçado pelo vereador Geraldo, realmente procede a informação de que os kits passaram a chegar hoje, né? Chegaram os kits. Inclusive eu também fui procurado por pessoas a respeito disso, fui buscar informações, e eu tenho aqui um kit, que é uma amostra do kit, que vai ser entregue para os alunos. A partir de amanhã vai ser começada a distribuição para as escolas, e depois as escolas é que cada uma vê a melhor forma de fazer isso chegar nas mãos dos alunos. E como a intenção aqui é explicar os porquês, também entendo que seja super importante que esses kits cheguem à escola junto com os alunos. Quando os alunos chegarem lá, já possam receber para o início das aulas. Ocorre que este kit, ele é comprado com o dinheiro do Fundeb, né, dos 40% do Fundeb, e que, quando a prefeitura, o ano passado, em outubro, iniciou as tratativas para a compra desse kit, para no começo do ano poder já entregar aos alunos, o que aconteceu? Houve um corte de 3 milhões de reais por parte do governo federal no repasse do Fundeb à Prefeitura de Piedade. Então, a Prefeitura não tinha dinheiro para, naquele momento, adquirir esses kits. Tá? Tanto que não precisaria fazer uma nova licitação, porque já tinha um pregão onde todos esses materiais que iriam ser comprados e que, diga-se de passagem, foram escolhidos conjuntamente entre os professores, pais de alunos, por uma comissão devidamente composta para isso. Essa comissão foi composta dia 1º de novembro de 2013 já, para estudar e ver quais eram os itens realmente necessários para a criança, para a criação desse kit. Então não precisaria nem fazer licitação, então seria prático, seria só fazer a aquisição, ver o material que foi escolhido e comprar. Só que não havia dinheiro. Então precisou aguardar o encerramento do ano letivo, do ano, e no começo do ano aguardar que o governo federal fizesse o repasse do Fundeb para que aí sim a prefeitura, tendo dinheiro, ela pudesse comprar esses kits. Certo? Então, aí foi feito os contatos, assim que iniciaram o ano, foi feito contato com a empresa que tinha o direito de vender esse material para a prefeitura, foi feito o pedido, só que a empresa, por força de contrato, ela tem um tempo que ela pode entregar esse material. Até porque esse material, ele tem alguns itens que são personalizados. Então tem esse estojo aqui, que é de primeiríssima qualidade, depois quem quiser observar, tem aqui na minha mão. Ele vem timbrado pela prefeitura, né, com o brasão da Prefeitura Municipal de Piedade, escrito Prefeitura Municipal de Piedade. Então esse material todo, ele não estava pronto lá para ser encaminhado para cá. E ele não pode chegar ao kit aos poucos, que também não resolveria o problema. Então, mediante isso, houve essa demora por conta do contrato que a prefeitura tem com a empresa para a entrega desse material. E aí sim, antes do término desse prazo, porque se vocês conhecem muito bem a nossa diretora de educação, ela jamais permitiria que qualquer atraso fosse tolerado. Ela sempre foi muito justa e muito firme nas coisas que estão escritas, que são contratos, são documentos públicos. Ela faria a empresa cumprir, ou essa empresa já teria que arcar com os problemas que o contrato estaria lá projetando. Então, este é o motivo pelo qual os kits não chegaram junto com os alunos na escola, por conta desta falta de repasse do governo federal, que isso não é só neste caso que nós estamos vendo. Repasse para a saúde, tem coisa atrasada. Todo lugar que você lê notícias, que você vê jornais, o governo federal está tirando, deixando de repassar. Então, nós também fomos atingidos por este problema aí do governo federal. Então, está aqui os kits, a partir de amanhã passam a ser entregues. Eu acho que ficou bastante tranquilo do entendimento dos motivos que aconteceram. Espero que realmente a gente possa não ter mais esse tipo de problema, mas é um problema que não foi causado por falta de previsão, por falta de planejamento da Prefeitura de Piedade, e sim consequências desse problema com o governo federal, que acabou impedindo que esse kit fosse comprado. Ele vai estar aqui, quem quiser, durante a sessão ou após a sessão, utilizar, né, vir até aqui para conhecer todo o material de primeiríssima qualidade. Lembrando que esse material foi escolhido, determinado por professores e por pais de alunos, conjuntamente, e esse é o kit que vai ser entregue a partir de amanhã nas escolas e logo na sequência chegando para os nossos alunos. Gostaria aqui também de trazer, com a permissão do nobre presidente, nós estivemos presentes junto com o nobre presidente e com o vereador Guinho Momoshima na sessão solene de aniversário de Itapiraí, onde fomos muito bem recebidos pelo prefeito de lá e por todos os vereadores daquela casa, que mandaram aqui para todos vocês, colegas de trabalho, um grande abraço, que assim que tiverem a oportunidade estarão aqui conosco para que a gente possa fortalecer a nossa região, que a gente possa trabalhar junto e possa ainda mais trazer benefícios para a nossa região. Ainda mais agora com a formalização da região metropolitana de Sorocaba, é muito importante que os municípios menores aqui se unam e possam realmente trabalhar em conjunto para que a gente possa trazer mais e mais melhorias para a nossa região. Boa noite, muito obrigado.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, senhores e senhora vereadora, meu muito boa noite a todos e meus parabéns, excelentíssimo presidente Norton, vereador Alê, Guinho, vereador Nelson, por estarem à frente dessa mesa. É a primeira vez que eu me manifesto aqui nesse ano de 2015 e quero deixar registrado aqui meu parabéns a vocês por estarem aí conduzindo os trabalhos na nossa Câmara. Em segundo lugar, eu quero me manifestar também a respeito das contas do Jeremias, no mesmo sentido que o vereador Alê fez sua bela explanação a respeito do que a gente trabalhou, do que a gente estudou e do que a gente procurou se informar sobre as contas naquele momento enquanto Comissão de Orçamento e Finanças. A gente não tinha ainda elementos para qualificar a questão da licitação. E isso aí ficou ressalvado no nosso próprio parecer, que caso houvesse algum outro fato, algum outro apontamento do Ministério Público que não estivesse presente ali, não caberia a nós avaliarmos naquele momento. Então, muito bela a sua explicação, nobre vereador Alê. E eu quero também lembrar que a prefeita Maria Vicentina, ela está, nesse momento, em uma representação no Ministério Público, de autoria do vereador Geraldo e de minha autoria também, que fizemos, a respeito de contratos sem licitação. Então, esse problema não é privilégio do ex-prefeito Jeremias apenas. Então, isso está sendo investigado pelo Ministério Público, é fruto de uma representação nossa, e pode ser que o Ministério Público abra o inquérito, né, promova esse inquérito, vai ouvir as partes, vai investigar e vai dar os devidos encaminhamentos para esse processo sem a licitação também que ocorreu durante essa gestão. Agora, sobre a questão do Mais Médicos, eu creio que é muito bom que o município de Piedade tenha aderido, embora não tenha sido na primeira chamada, foi na segunda ou na terceira, enfim, foi no momento que foi, por conta também de muita insistência, de muita discussão nesta Casa de Leis, do mandato do vereador Geraldo, do meu próprio mandato, de outros vereadores que aqui discutiram essa questão. O fato de ter saído o assunto aqui naquela época e a gente ter debatido foi importante, sim, fez a diferença, eu acredito, para que houvesse uma pressão também no Executivo Municipal e o Executivo tivesse buscado com maior firmeza, buscado com maior vontade a vinda desses médicos para o município. Então, é muito importante que houve essa discussão aqui e é muito bom, é mais importante ainda o fruto dessa discussão, o fruto da própria inscrição do município, que é a concretização desses médicos vindo trabalhar aqui. Há duas semanas atrás, eu estive juntamente com o vereador professor Samuel, vereador Paulino, vereador Adilson, estivemos na reinauguração, né, da reforma da UBS, da Unidade Básica de Saúde do bairro dos Leites, onde os dois médicos, né, o casal de médicos que vieram de Cuba, foram apresentados oficialmente aos munícipes. E foi muito legal estar lá e ver esses médicos que vieram para o município com vontade de ajudar, com vontade de trabalhar e vontade de bem atender a nossa população. Então, eu vejo que o mais importante de toda essa discussão é a concretização, é o efeito do que essa discussão e da inscrição no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro momento causou, que é a vinda dos médicos. E naquele momento, lá na reinauguração da UBS, foi comentado pela diretora Marli, pela diretora de saúde, que Piedade já conta agora, já vai contar com mais dois médicos, que são, no caso, brasileiros, que aderiram ao programa, e o programa dá preferência para médicos brasileiros. Então, esses médicos daqui de Sorocaba, da região mesmo, vão vir para Piedade, num curto prazo, aí, somar junto a esses dois de Cuba, que já estão aqui, já estão atuando na UBS do bairro dos Leites, e com certeza fazer um ótimo trabalho no município, porque onde esses médicos têm passado, aonde eles têm ido, eles têm sido muito bem avaliados, eles estão sendo muito importantes para a população, especialmente a população que necessita dessa atenção básica, que geralmente é num local próximo do bairro onde mora, ou no próprio bairro, numa unidade básica de saúde. Então, esses médicos, por onde eles têm passado no Brasil, eles têm feito a diferença. Sobre a questão dos Correios, eu quero me manifestar no seguinte. Quero dar parabéns à iniciativa do vereador Geraldo, porque isso é uma carência que o nosso meio rural tem. Desde o ano passado, eu moro num bairro da zona rural de Piedade, desde janeiro do ano passado. E eu não tenho correio, eu não tenho carta, eu não recebo carta. Então, como que faz, né? Se eu não tivesse condições de alguém aqui na cidade, com um endereço aqui, com um local, um logradouro que recebe esse serviço público, se eu não tivesse a condição desse pessoal receber a carta em sua residência para mim, como que eu faria? Teria que estar sempre lá no correio, enfrentando aquelas filas para verificar a caixa e tudo mais. Então, é uma dificuldade enorme que os moradores históricos dos bairros rurais devem passar, devem ter passado e estão passando ainda. Então, é muito importante que haja isso mesmo, que se concretize essa parceria ou via associação de bairro, ou via algum munícipe que ceda o espaço, alguma associação que tenha ali, algum espaço comunitário que tenha no bairro, e formaliza essa parceria com a contrapartida da prefeitura, a contrapartida dos moradores do bairro e a contrapartida dos Correios. Então é mais que justo, é mais que necessário. E parabéns ao vereador Geraldo por estar nessa briga, nessa luta, com esse empenho. E agora sobre a pré-candidatura da prefeita, isso aí, para mim, a prefeita devia pensar muito melhor antes de falar, porque agora a gente está no momento de trabalhar, de mostrar serviço, de mostrar o nosso empenho e ir colhendo resultados com o passar do tempo, com o esforço, com os plantios que se faz agora. E se o resultado desse plantio dela for uma colheita futuramente, na época oportuna, de uma candidatura, aí sim ela pode se declarar como uma pré-candidata. Mas nesse momento, para mim, foi uma declaração muito infeliz da prefeita, falar que ela é pré-candidata com um ano e muitos meses antes da eleição. Então, só gostaria de deixar registrado isso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Não havendo mais inscritos, consulto o plenário para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário que faça a leitura. Eu queria fazer uma consulta aos nobres colegas. Estamos dispensando intervalo regimental, não tem necessidade de fazer uma chamada de segundo. Então passaremos diretamente à leitura. Projeto de lei número 2/2015 do Poder Executivo dispõe sobre a concessão de reajustes de vencimentos aos servidores públicos municipais. Leitura dos pareceres.
Processo 6693/2015, projeto de lei número 2/2015. Servidores da administração municipal, reajuste de vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e pensões. Aplicação da revisão geral anual de que trata artigo 37.10. Parecer do jurídico da casa. O chefe do executivo encaminha projeto de lei versando sobre o reajuste de vencimentos salariais, proventos de aposentadoria e pensões aos servidores da administração municipal no percentual de 6,62 sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014, afirmando na mensagem que existe dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes para a cobertura das despesas decorrentes da concessão do benefício previsto no orçamento, bem como não ocorrerá comprometimento do limite legal previsto na lei de responsabilidade fiscal. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 3º, poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa em cada caso. Revisão dos vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e pensões dos servidores, face ao permissivo constitucional citado. O projeto não apresenta obstáculo quanto à sua legalidade e constitucionalidade, tendo sido juntados os documentos necessários, quadro de despesas com pessoal previstas no orçamento vigente, estimativa do impacto orçamentário financeiro, declaração face ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o parecer, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico, em 10/2/2015. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Primeiro, exposição da matéria em exame. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da excelentíssima senhora prefeita, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e pensões aos servidores públicos municipais ativos e inativos. O projeto objetiva promover a revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal,
em 6,62% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Sendo a justificativa apresentada, a presente propositura tem por objeto valorizar os servidores públicos pelo relevante trabalho que os mesmos prestam à comunidade. Manifestou-se o assessor jurídico pela legalidade no parecer acostado às folhas 12 e 13. Sob o aspecto jurídico, nada obsta à regular tramitação da propositura. O artigo 38, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, estabelece que são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre a criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração, restando atendidas, portanto, a cláusula de reserva de iniciativa conferida ao chefe do Poder Executivo. No mérito, importa destacar que o projeto veio acompanhado do impacto orçamentário financeiro em atenção ao comando legal dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101/2000, demonstrando que o acréscimo da despesa está compatível, inclusive, com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto ao aspecto de fundo, o projeto valoriza os servidores públicos do município de Piedade, ou garantir a irredutibilidade real de vencimentos através da presente revisão geral anual, de acordo com o artigo 37, inciso 10º, infine, da Constituição Federal. Deve ser assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Cabe observar, por fim, que a aprovação da presente proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara nos termos do artigo 40, parágrafo 2º e 5º da Lei Orgânica do Município. Conclusões do relator. Ante ao exposto, concluo pela legalidade total do projeto de lei em epígrafe. Sala das Comissões de Justiça e Redação, 18 de fevereiro de 2015, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro e relator. 3. Decisão da comissão. Vistos, examinados e discutidos os presentes autos do projeto de lei número 02/2015, decide-se, por voto unânime, pela legalidade total do projeto de lei em epígrafe, de conformidade com o voto do relator, que integra este parecer. Sala da Comissão de Justiça e Redação, 18 de fevereiro de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro e relator. Comissão de Finanças e Orçamento, processo 6693-2015, projeto de lei 02-2015, do Executivo. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 18/2/2015. Cláudio Eduardo Silva Nalaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3/2015 do Poder Executivo autoriza o Executivo a conceder auxílio moradia e alimentação aos médicos do programa Mais Médicos. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo 6694/2015, projeto de lei número 03/2015, do Executivo. Parecer. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiado à senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe cópia do termo de adesão e compromisso firmado entre o Ministério da Saúde e o município, conforme parecer jurídico. Cópia em anexo. Sala das Comissões, 11/2/2015, Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, parecer. Em votação, parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei número... Perdão, o projeto anterior é o número 2. Projeto de lei número 3/2015... mesa da Câmara, dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos dos poderes legislativo e executivo. Leitura dos pareceres.
Processo 6695/15, projeto de lei 3 de 2015, autor Mesa da Câmara Municipal, revisão geral anual de subsídios. Detentores de mandato eletivo, reajuste de subsídios, aplicação da revisão geral anual, de que trata artigo 37, décimo da Constituição Federal. Parecer do jurídico. Breve relatório. Trata-se do projeto de lei de autoria da Mesa da Câmara estabelecendo a concessão de revisão do subsídio aos detentores de mandato eletivo nos poderes executivo e legislativo no percentual de 6,62%. A mensagem não vem acompanhada do parecer técnico do setor financeiro com estimativa de impacto em atendimento aos limites de despesa, bem como aos preceitos específicos contidos na lei complementar número 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer. A matéria não oferece óbice quanto à constitucionalidade e legalidade, face ao disposto no artigo 37, inciso 10º da Carta Maior, respeitados os limites globais de despesa com pessoal previstos na Constituição Federal e na lei complementar mencionada. A revisão geral anual enfocada é medida imposta pelo legislador constitucional visando recompor o valor dos subsídios mediante do impacto provocado por resíduos inflacionários. Na visão do ínclito ministro Marcos Aurélio, relator da RMS 22307 do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam como revisão o ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 1998, inciso 4º do artigo 7º. Destarte, uma vez juntada a documentação técnica necessária pelo setor financeiro e contábil, o parecer é pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. Câmara Municipal de Piedade, 10 de fevereiro de 2015, Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. 1. Exposição da matéria em exame. Trata-se de projeto de lei de iniciativa da Mesa da Câmara que dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos vereadores e da prefeita. O projeto objetiva promover a revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, em 6,62% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Manifestou-se o assessor jurídico pela legalidade condicionada no parecer acostado às folhas 5 e 6. Sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação da propositura. O artigo 30 da nossa lei orgânica estabelece que são de iniciativa privada da Câmara Municipal as leis que disponham sobre a fixação e alteração dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, restando atendida, portanto, a cláusula de reserva de iniciativa conferida ao Legislativo. No mérito, importa destacar que o projeto veio acompanhado do impacto orçamentário financeiro, em atenção ao comando legal dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101 de 2000, demonstrando que o acréscimo da despesa está compatível, inclusive com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, folhas 8 a 16. Quanto ao aspecto de fundo, o projeto valoriza os agentes políticos do município de Piedade ao garantir a irredutibilidade real de vencimentos através da presente revisão geral anual, de acordo com o artigo 37, inciso 10º, infine, da Constituição Federal. Deve ser assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Cabe observar, por fim, que a aprovação da presente proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º e 5º da Lei Orgânica do Município. 2. Conclusões do relator. Ante ao exposto, concluo pela legalidade total do projeto de lei em epígrafe. Sala das comissões, da Comissão de Justiça e Redação, 18 de fevereiro de 2015, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro e relator. 3. Decisão da comissão. Vistos, encaminhados e discutidos, os presentes autos do projeto de lei número 03/2015, decide-se por voto unânime pela legalidade total do projeto de lei em epígrafe, de conformidade com o voto do relator, que integra este parecer. Sala da Comissão de Justiça e Redação, 18 de fevereiro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro e relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de 2 de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 4/2015, da Mesa da Câmara, dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara. Leitura dos pareceres.
Processo 6696-2015, Projeto de Lei número 4 de 2015. Autor, Mesa da Câmara Municipal. Assunto, Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Poder Legislativo. Servidores da Câmara Municipal, reajuste de vencimentos, salários e pensões. Aplicação da Revisão Geral Anual, do que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Breve relatório. A Egrégia Mesa da Câmara Municipal encaminha projeto de lei versando sobre reajuste de vencimentos, salários e pensões aos servidores do Legislativo no percentual de 6,62% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014. Parecer. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata parágrafo 4º do artigo 3º da Constituição Federal poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa em cada caso, assegurada revisão geral anual. Trata-se, no caso, de proceder à revisão dos vencimentos, salários e pensões dos servidores do Poder Legislativo do município, diante, sobretudo, do aumento da inflação em níveis preocupantes, provocando a corrosão do seu poder de compra. Destarte, a promoção de tal reajuste é dever indeclinável das autoridades administrativas, podendo a sua omissão dar azo à impetração de mandato de segurança coletivo. Observa-se, contudo, que o projeto vem desacompanhado da documentação necessária fornecida pelo setor contábil e financeiro, que atenda às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, o projeto de lei em tela não oferece obstáculo quanto à sua legalidade ou constitucionalidade, uma vez atendido o apontamento acima. É o parecer. Câmara Municipal de Piedade, 10 de fevereiro de 2015, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. 1. Exposição da matéria em exame. Trata-se do
projeto de lei de iniciativa da Câmara, da Mesa da Câmara, que dispõe sobre o reajustamento de vencimentos, salários e pensões aos servidores públicos da Câmara Municipal. O projeto objetiva promover a revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, em 6,62%, sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2014, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Manifestou-se o assessor jurídico pela legalidade condicionada no parecer acostado às folhas 5 e 6. Sob o aspecto jurídico, nada obsta à regular tramitação da propositura. O artigo 141 do Regimento Interno estabelece que são de iniciativa exclusiva da Mesa da Câmara os projetos de lei que criem, alterem ou extingam cargos do quadro de seus próprios servidores, bem como fixem ou alterem os respectivos vencimentos, restando atendida, portanto, a cláusula de reserva de iniciativa conferida ao Legislativo. No mérito, importa destacar que o projeto veio acompanhado do impacto orçamentário financeiro em atenção ao comando legal dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101/2000, demonstrando que o acréscimo da despesa está compatível, inclusive, com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, folhas 8 a 10. Quanto ao aspecto de fundo, o projeto valoriza os servidores públicos da Câmara Municipal de Piedade ao garantir a irredutibilidade real de vencimentos através da presente revisão geral anual. De acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, deve ser assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Cabe observar, por fim, que a aprovação da presente proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º e 5º da Lei Orgânica do Município. 2. Conclusões do relator. Ante o exposto, concluo pela legalidade total do projeto de lei em epígrafe. Sala da Comissão de Justiça e Redação, 18 de fevereiro de 2015, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro e relator. 3. Decisão da comissão. Vistos, examinados e discutidos pelos presentes autos do projeto de lei número 04/2015, decide-se por voto unânime pela legalidade total do projeto de lei em epígrafe, de conformidade com o voto do relator, que integra este parecer. Sala da Comissão de Justiça e Redação, 18 de fevereiro de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro e relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2015. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos a palavra ao vereador Adilson Castanho, inscrito em explicação pessoal.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, como fui citado aqui na fala, não quis interromper a colocação do nobre vereador Ale Gomes e também do nobre vereador Cláudio Nadaleto, mas como disse, estou aqui para defender a minha tese e é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu quero colocar que muito me admira quando diz que foi para os órgãos competentes. Órgãos competentes mais do que essa Casa de Leis, no que se trata de contas públicas do nosso município, não existe, gente. Somos soberanos nas decisões. Isso é fato. Tanto é que o projeto é apreciado por essa casa, né? E em nenhum momento eu quis denegrir o parecer da comissão, e sim eu coloquei os meus pontos de vista, né? Eu coloquei e digo, e uma vez que tem ressalva no parecer, fica mais provado ainda que tem dúvidas, E se tem dúvidas, por que aprovar? Por que a casa não fazer o papel dela e deixar que ele se defenda? Porque tinha dúvidas, ficou provado, não fui eu que falei. No que trata a fala do nobre vereador Cláudio Eduardo Nadaleto, muito me admira também, como bem disse, e respeito, e não estou aqui defendendo a prefeita atual em momento nenhum. É que as contas delas ainda não chegaram aqui para ser analisada. Aí sim vou fazer o meu parecer. Mas muito me admira o senhor se propôs a fazer uma denúncia ao Ministério Público na contratação da atual empresa para servir a merenda. E lá nas contas do prefeito Jeremias não foi possível ver que foi contratado sem licitação. Fica a minha indagação. Quanto aos kits, fico muito feliz, né? Não gozo eu de tal privilégio em ter o kit na mão, mas como o nobre vereador trouxe para essa casa de leis, respeito, mas até então para mim era novidade. E eu falei como vereador e falei também como pai de aluno. E eu acho que o lugar certo de levar esses kits é no primeiro dia letivo, na porta da escola. Não mudo minha opinião. E quanto ao que o governo federal fez, que fizeram no repasse da verba, isso não vem ao caso a nós. O administrador tem que elencar prioridades dentro do município. Também foi novidade a devolução do dinheiro da Câmara dentro da prefeitura, não foi? Com esse dinheiro não daria para fazer a aquisição desse material e levar para as crianças e esperar o tal repasse? A Câmara, embora construindo, fez sua economia, devolveu bem mais que R$1 milhão para a atual administração. Então por quê? Então são elencar prioridades, e para mim a educação é em primeiro lugar. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho também fará uso da explicação pessoal.
Não, presidente, dispensa as formalidades. Na verdade, eu vou utilizar a tribuna, não é praxe eu usar esse tempo, mas de certa forma o vereador Alexandre ele fez a fala dele toda pautada na minha fala, rebatendo aquilo que o meu posicionamento acabei que fui citado. Então, eu queria aqui, com todo respeito, viu, vereador, mas assim, colocar o posicionamento da gente também com relação a toda essa situação que nós debatemos. Com todo respeito, vereador Alê, mas esses kits, viu, vereador Adilson, esses kits não deveriam estar na mão do vereador, eles deviam estar na mão do aluno lá na sala de aula. Então, assim, fica pra gente, enquanto vereador, fica meio, como disse o vereador Adilson, soa de uma forma desrespeitosa aos vereadores essas informações privilegiadas, e é óbvio que isso vai acontecer, Vossa Excelência é a liderança do partido, mas soa de uma forma até desrespeitosa com relação aos outros vereadores que têm um posicionamento diferente. Vossa Excelência trouxe o kit que nem na rede municipal ainda chegou. Então, assim, espero que a prefeita entenda também o posicionamento da gente. Eu sei que Vossa Excelência não fez com maldade absolutamente isso, mas algumas situações como essa, eu acredito que, no meu ponto de vista, não é legal de acontecer. Mais uma vez, vereador Ale, com todo respeito, Vossa Excelência é líder da prefeita, então acaba que Vossa Excelência que leva o peso dessas argumentações, desses debates, dessas indagações. Vossa Excelência é uma pessoa muito dedicada, mas retirar a culpa pela demora do kit de material escolar é jogar nas costas do governo, e jogar na costa do governo federal fica fácil. O difícil é assumir a falta de planejamento. O difícil é uma liderança chegar aqui, a própria prefeita, e assumir, junto à comunidade, junto aos munícipes, a falta de planejamento. Não deu. Não conseguiu fazer. O vereador Adilson colocou aqui possibilidades de se fazer? Tem. A gente sabe que tem. Mas é importante também o governo municipal jogar outras culpas. a culpa das realizações, das principais obras que estão em andamento no município. A gente sabe, teve transtorno, está com dificuldade de repasse, não só... Hoje nós tivemos audiência aqui da questão do terceiro quadrimestre. O município está com dificuldade de orçamento, o Estado está com dificuldade de orçamento, o governo federal está com dificuldade de orçamento. Mas as principais obras em andamento hoje na cidade, a gente sabe de onde vem. Então vamos jogar culpa nas principais obras também, mesmo com as dificuldades. E as principais obras são, aqui eu estou falando só do governo federal, nós temos também do governo estadual, mas as principais obras são: creche do Parque da Torre, graças a Deus, uma creche bonita, boa, vai atender a demanda, com certeza. Governo federal, tivemos lá ajudando a prefeita, se comunicando com Brasília para tentar repassar recurso que tinha sido bloqueado. Faço questão disso, vereador. Faço questão disso, vereador Norton, presidente desta casa. O posto de saúde do bairro dos Gudinhos, recurso federal. É recurso federal que está sendo saindo a obra lá. O posto de saúde de Suarapuí dos Luz vai começar agora, viu, vereador e auxiliar de enfermagem, lá daquele local. Vai começar agora. Recurso federal. Futuro ETEC, viu, vereador Adilson? Você luta para aquele ETEC, ainda não saiu. A gente sabe a situação que está aquilo. Futuro ETEC. Acabou aquela coisa de, é do partido tal, do partido tal. Hoje em dia não. Hoje em dia se discute políticas públicas voltadas para a comunidade, independente de questões partidárias. Nós estamos falando de uma obra do ETEC. Vereador, me corrija, se não me engano é 7 milhões, é isso? Vossa Excelência. É obra do governo federal, governo estadual e governo municipal. Os três governos, as três nomenclaturas governamentais estão incluídas na obra. Não tem problema. O importante é a obra sair, dar condições melhores para os alunos do ETEC, formar a nossa comunidade. Nós precisamos de escola técnica no município. Nós sabemos, vereadora Nadaleta, Vossa Excelência é da área da agricultura. Só se... Agora, questões da água... Se qualifica a mão de obra na agricultura, sim. E só se qualifica a mão de obra na agricultura com escola técnica, com formação dos jovens que estão lá se formando agora na roça, que a gente quer mantê-los lá. Eles vão produzir o alimento para o futuro da nossa cidade e do nosso país. Moradia popular na zona rural. Desde 2009 se fala em moradia popular na zona rural. Piedade conseguiu o projeto, é do governo federal, em conjunto com o município. Então vamos jogar a culpa no governo federal, então. Vamos jogar a culpa no governo federal. Eu estou falando aqui, eu sou do PT, eu sou o governo federal do PT, mas vamos falar, eu estou falando do governo federal agora, por conta que foi citado o governo federal como uma desculpa para um kit escolar. No entanto, vamos também, uma outra hora, falar do governo estadual. Tem obras importantes do governo federal, que Vossa Excelência, de repente, pode saber e pode nos citar aqui, acontecendo no município. Não, vereador, com todo respeito a todos os vereadores. Quando é coisa negativa, isso pode perceber. Pode perceber. Quando é coisa negativa, a coisa anda mal, é culpa do governo federal. É culpa de qualquer outro. Qualquer outra pessoa. É culpa dos outros. É culpa do vereador da oposição. Como aconteceu na votação aqui do plano de cargo e carreira. Aquelas coisas todas que nós votamos contra, vereador Adilson. Né? Da reforma administrativa. É culpa da oposição. Com todo respeito. Mas quando a coisa acontece... Aí só aparece o governo municipal. Aí os parceiros não podem aparecer. Isso é muito ruim. Mas não é ruim para mim. Ruim para o vereador Paulino, para o vereador Samuel. É ruim para todo mundo. É ruim para a cidade. É ruim para a cidade. É ruim para os parceiros que se sentem ofendidos e muitas vezes deixam de apoiar por conta disso. É ruim para todo mundo. Mais uma vez, repetindo... O pessoal não gosta que eu repita muitas coisas na tribuna às vezes, mas com todo respeito ao governo municipal, eu vou repetir a fala que eu fiz semana passada de novo. O governo municipal atual precisa baixar a guarda e ser mais humilde. ser mais humilde. Esse é o ponto. E aí todo mundo caminha bem. Obrigado, era só.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Nobre presidente, peço licença para dispensar as formalidades. A respeito do kit escolar, realmente a minha intenção não foi de afrontar ou de mostrar que eu tenho privilégio junto à administração municipal em trazê-lo até aqui. O fiz apenas porque estava conversando com a diretora a respeito deste assunto e ela me mostrou o kit e eu achei interessante trazer para tranquilizar os nobres colegas, que eu sei que tem uma grande preocupação com a educação e com tantos outros assuntos importantes do nosso município. A intenção, então, foi única e exclusiva de tranquilizá-los e que isso com certeza vai chegar até os pais e os professores das escolas para também tranquilizá-los e para mostrar que na confecção deste kit ele demandava um tempo um pouco maior e por isso que ele também acabou não chegando junto com os alunos na escola, o que eu também falei aqui, que concordo e acho que devem chegar juntos na escola, ou até o kit já estar lá quando a criança chegar à escola. Então eu não tenho assim, nenhum privilégio junto à administração, embora seja do mesmo partido que a prefeita, tenho um bom relacionamento com todos os funcionários da prefeitura, afinal de contas estou lá há 28 anos, mas nunca fiz isso, né, trazer nenhuma vantagem para mim. Os 2 anos que eu estou aqui, tenho procurado ser o mais correto e transparente possível, então não é por ter esse privilégio que eu trouxe o kit aqui, foi apenas para tranquilizá-lo e mostrar um dos motivos pelo qual ele teve esse atraso. No que o vereador Adilson falou aqui a respeito da devolução do dinheiro da Câmara, que também foi uma surpresa, eu acredito, né, que esse dinheiro também não sabia que ia ser retornado à prefeitura e tenha chegado apenas no mês de dezembro, no final de mês de dezembro, o que também torna sim bastante inviável a aquisição dos kits com tempo hábil para que ele estivesse já nas escolas. A respeito da situação das contas, eu concordo plenamente com a palavra do nobre vereador Adilson Castanho. Concordo, sei que existe irregularidade, só que naquele momento nós não tínhamos o conhecimento desta definição do caso, certo? Ele ainda estava sendo analisado por um órgão competente, sim, né, que é o Tribunal de Contas, que tem todo o conhecimento técnico, tem todo o direito de buscar informações, assim como nós também poderíamos ter, mas nós tínhamos um prazo para a entrega deste parecer, né? Nós não podemos ficar aguardando a decisão de outros órgãos para tomar a nossa decisão. E naquele momento, diante de tudo que foi nos apresentado, foi pela aprovação com aquela ressalva que realmente sabíamos que havia alguma coisa que ainda estava sendo averiguada. E com respeito ao que disse o vereador Cláudio Nadaleto, nobre colega, realmente existe essa representação feita pelo nobre colega e pelo colega, nobre colega Geraldo, a respeito também de uma situação parecida, né, que é a contratação sem licitação de uma empresa para serviço de merenda escolar. E realmente estamos aguardando essa decisão do processo nos órgãos competentes, está lá no Ministério Público, com certeza está sendo averiguado com tanta seriedade quanto foram as contas do prefeito Jeremias. Vamos aguardar a decisão, e se estiver errado, nós vamos ter que apontar que está errado. Mas temos que aguardar, porque até onde o meu entendimento vai, são casos diferentes, né? A gente procura saber as informações, são casos diferentes, mas quem vai dar a decisão final realmente é o Ministério Público, e a gente aguarda, e qualquer que for a decisão desse parecer do Ministério Público, nós vamos vir a público e vamos falar se está certo ou se está errado. Nós estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se estiver errado, nós vamos fazer questão de que a punição seja igual ao que está sendo feito ao ex-prefeito Jeremias. O vereador Geraldo também falou aqui, nobre colega, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e eu sei que as nossas discussões são de plenário, que fora daqui nós temos uma amizade muito grande, sempre que possível nós conversamos sobre política. Você foi uma das pessoas que me estimulou, né, através de um primo seu que trabalha comigo, me dando dicas de como fazer, de como angariar mais votos, pela sua experiência, pela sua facilidade de mostrar o seu trabalho. Tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência. O senhor fala em parceria. Foi divulgado, não sei há quanto tempo atrás, que a prefeita municipal procurou pelo senhor para que o senhor pudesse auxiliar junto ao deputado Vicentinho nessas emendas que estavam com algum atraso do governo federal. E realmente o senhor de imediato esteve lá, falou com o deputado, auxiliou na busca desses recursos. Então, sempre que há possibilidade, sempre que os canais estão abertos, é procurado pela administração pública trabalhar em equipe, trabalhar com todos os vereadores, independente da sua sigla partidária. Porque entendo que estamos aqui em busca de um bem comum. Então, ficou muito claro nessa reportagem feita nos jornais aqui de Piedade, fotos, inclusive, do senhor junto com a prefeita municipal, auxiliando a pedido da equipe da administração atual para que pudesse nos auxiliar junto ao deputado Vicentinho, pelo qual o senhor tem um contato muito grande, e isso realmente acabou facilitando para que essas verbas que estavam um pouco atrasadas, não estavam vindo a tempo certo, realmente resolveu a respeito da creche, do posto da saúde lá dos Godinhos, e isso realmente é trabalhar em equipe.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Senhor excelentíssimo presidente, peço dispensa também das formalidades. Apenas respondendo à indagação do vereador Adilson, eu também vejo que são dois casos distintos. Eu vejo muita diferença entre as duas situações. Eu vejo que o que o Tribunal de Contas nos trouxe de base, nos trouxe de subsídios para a gente dar o nosso parecer aqui, com o parecer favorável deles, não tinha nada que invalidasse ou se opusesse à administração do governo Jeremias no caso de licitação. Não me lembro de qualquer gravidade apontada pelo tribunal no sentido de invalidar as contas e de dar um parecer desfavorável a elas por conta de licitação. Então, para mim, já mostra que há uma diferença desses acontecimentos, desses fatos. O que houve lá atrás não invalidou, naquele momento, no parecer do tribunal, a aprovação dele por conta dessa falta de licitação. Mas, no caso da prefeita, a gente sim vai considerar o que o tribunal, logicamente, apontar. E se vier apontado isso com gravidade, talvez por conta de já haver essa representação no Ministério Público, cabe a essa casa olhar com cuidado sobre isso e ver qual que é a decisão. E a decisão daqui, creio eu, e concordo com o senhor, que é uma decisão muito válida e muito representativa. É a decisão que tem total validade, tem total independência, e é garantida de direito a nós mantê-la e chegar nela na melhor forma possível. Então, eu creio que tem diferença nos casos, respondendo a vossa indagação, que há diferença sim. O tribunal deu parecer favorável às contas e não apresentou nenhuma objeção à questão da falta de licitação naquele momento. Por isso que nós seguimos a orientação, seguimos o parecer do Tribunal de Contas. Era só isso. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes e deseja uma boa noite a todos.